Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nosso assessor jurídico, doutor Jabas, nossa diretora-geral, tia Cida, assessor de áudio, nosso companheiro que hoje nos prestigia aqui nessa sessão, seja bem-vindo. Tem também o pessoal da imprensa que está na outra sala. Cumprimento a todos, desejando um bom dia de trabalho, que Deus nos proteja, que possamos atuar com decência e com retidão. Eu solicito a segunda secretária que faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, nossos colaboradores aqui da casa e as pessoas que nos honram com a presença. Estamos em 13 vereadores para essa sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata.
Pedido de dispensa proferido pelo vereador Valdemar Teixeira de Farias, eu coloco para que o plenário decida. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito para que o vereador Daniel Norato Rosa, primeiro secretário, faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, os demais colegas parlamentares dessa casa e as pessoas que nos acompanham nessa noite. Convocação. 27ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 8º período legislativo e da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 22 de agosto de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada na Praça Tranqueira de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 59/2016, autor Hermes Lourenço Bergamin, define normas para ocupação de calçadas por estabelecimentos comerciais e da outras providências. Indicação número 203/2016, autor vereador Antônio Munhoz Sanches e outro. Indicação número 214/2016, autor vereador Antônio Munhoz Sanches e outros. Indicação número 215/2016, autor vereador Paulo Roberto Tiepo. Indicação número 216/2016, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 217/2016, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 218/2016, autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 219/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 220/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 221/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 56/2016. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Juína. Estabelece regras para a composição e funcionamento do Conselho e do Fundo Municipal de Assistência Social. Revogando as leis 400/1995 e 1102/2009.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 56/2016 em discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei 56/2016 por unanimidade em terceira discussão em votação.
Discussão e votação única. Indicação número 213/2016. Autor: vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. Indico a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de fazer patrulhamento nas estradas da comunidade São Roque.
Eu coloco a indicação de número 213/2016 do vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais governo da mesa, governo vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste. Essa indicação, senhora presidente, companheiro vereador, eu estive ali nessa comunidade da São Roque da Alegria. E a gente sabe que o ano passado deu polêmica ali, o prefeito bateu o pé, nosso secretário bateu o pé, não foi lá patrolar, o pessoal teve que fazer uma vaquinha lá e se reunir e pagar o óleo ali para o pessoal de Castanheira, o pessoal de Castanheira veio ali e patrolou. Mas a reclamação deles, o que eles falam? Todos os documentos dele é feito aqui por Juína. Documento da terra é de Juína. O gado é registrado no IDEA de Juína. Todos os impostos é de Juína. Os títulos de eleitor deles é de Juína. E desde o tempo do Orlando Pereira é patrulhado e cascalhado aquela estrada e arrumado pontes e bueiro. Agora, nessa gestão, o prefeito está sonegando. E além disso, companheiros vereadores, é divisa com a fazenda dele. E tudo que ele faz, ele também traz aqui para Juína. O nosso prefeito também traz aqui para Juína. Os bens dele é tudo aqui de Juína. Então, eu vejo assim, por que que não pode ir lá patrulhar? Então, eu estou fazendo essa indicação de novo. Vou falar com o secretário, primeiro que ele trazer aqui, para passar por todos os vereadores. E vou falar com o secretário que faça o atendimento ali para aquela comunidade. Porque não é um trecho grande, é um trecho curto e tem condições de ser feito no nosso município. Só minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores e a todos que estão presentes. Bom, o ano passado nós tivemos presente nessa comunidade e o que é justo tem que ser justo. Nós sentamos com o secretário na época de obras, com o Renato, e o secretário de obras de Castanheira. E realmente ali aquele espaço estava muito ruim. O que ficou acordado entre os dois secretários e a comunidade? Juína ia fazer a ponte, tá, como fez, e Castanheira ia fazer o patrulhamento com a ajuda da população. Enfim, Juína também não saiu tudo sem fazer nada. Nem o prefeito e nem o secretário de obras. Agora, lógico que é uma situação bastante desconfortável para aquela comunidade que, quando é interesse de ser Juína, de Juína. Quando não é interesse de ser Juína, é de Castanheira. Então, a gente tem que estar sentando e vendo, sim, o que pode ser feito com aquela comunidade e quem tem que assumir. E eu concordo com o Tuna quando diz que Juína tem que assumir. Eu acho que ali são eleitores nossos, gastam aqui, são gente daqui e concordo com isso. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Salete.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas. Por duas ou três vezes, o vereador Cláudio Moura, de Castanheira, me procurou, me telefonou a respeito dessa comunidade. Eu entrei em contato com o Cabelo levou uma máquina lá e aí acabou quebrando essa máquina também para ajudar na situação, como ficar como está, acabou quebrando a máquina e ficou de você voltar essa máquina novamente para lá. mas eu reivindiquei isso daí, a comunidade também andou me procurando e a gente também acha que é justo ser feito esse trabalho lá. É um trabalho bem difícil, porque é um morro muito grande para baixar aquilo lá e realmente o espaço não nos pertence como município, você entendeu? Pertence à Castanheira, pelo que eu entendi do nobre colega lá de Castanheira, vereador. Então, e foi a máquina lá para poder dar um acesso, principalmente também nesse caso aí do transporte escolar, que não estava nem quase passando, sabe, Erickson? E acabou quebrando a máquina lá, então a gente vai estar verificando o que foi, por que a máquina não voltou lá para ajudar essa comunidade.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 213/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 214/2016. Autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência que seja patrulhado a estrada da linha 10, perto de Fontanilhas, indo até o sítio da família dos Paranaenses e também no sítio do senhor Antônio, perto da fazenda, perto do boi da fazenda Zene.
Eu coloco a indicação de número 214/2016 do vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, eu não tive lá no 10. Encontrei o pessoal aqui, principalmente o pessoal dos Paranaenses lá, que eu conheço como os Paranaenses, e ele me pediu que fizesse esse patrulhamento lá. A máquina entrou no 10, mas deixou vários galhos, que é continuidade de estrada ali. E aqui também eu coloquei o sítio do seu Antônio, é um morador ali de Fantanilha, ele fica escondido ali, quem conhece. E um trecho da estrada que vai até na entrada da fazenda dele. E eu até hoje acho que não sei se algum prefeito patrulhou ali. Ninguém conhece lá também. Se foi feito um serviço para ele, mas ele mesmo que pagou e nunca foi feito. Ele falou assim, Tuna, será que eu não mereço ser beneficiado pela prefeitura? Eu falei, não, vou fazer a indicação e depois a gente vamos ver o que nós podemos fazer lá.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Do 10, eu não posso falar que eu não estive lá, vereador. Mas ali o seu Antônio, o ano retrasado, foi feito um serviço lá de bueiro, né, para ele. Aí a máquina da prefeitura até que tirou umas madeiras lá, porque estava tirando uns ocos ali para a estrada de Fontanilha, né? Aí foi feito um serviço de levantamento de estrada lá, de bueiro para ele. E esse, o que eu pude, eu não fui lá, mas eu tive quando as máquinas estavam em Fontanilha, eu estava sempre lembrando eles da estrada ali desse São Antônio, que é em frente dos bois ali, né? E o que eu sei foi que os meninos que trabalham, eles falou que foi feito o patrulhamento lá esse ano, no São Antônio. Eles entram ali e foi que... Até eles falaram, mas rapaz, como é que ele mora lá naquele lugar? Que ele é sozinho lá, né? Só ele vai lá naquele lugar, é um acesso só ele, né? Passa por dentro das fazendas. E eu acho que esse ano foi feito o patrulhamento lá para ele. Foi a coisa que eu mais estava cobrando do secretário lá, era que pudesse atender o senhor Antônio, já que eles vinham de lá para cá.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 214/2016, do vereador Antônio Miguel Sanches, Sandro Gani da Silva e Nadilei Soares Teixeira, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 215/2016. Autor, vereador Paulo Roberto Tchepo. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, concorre ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente a necessidade e oportunidade de tomar providência com relação ao incêndio no aterro sanitário.
Eu coloco a indicação de número 215/2016 do vereador Paulo Roberto Tchepo em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Tchepo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras, público nos prestigia com a sua presença. Senhora presidente, eu recebi ontem uma reclamação do cidadão referente a esse incêndio. E eu fui lá hoje de manhã para dar uma olhada. Segundo ele, faz 9 dias que está queimando lá já. Infelizmente, o aterro sanitário acabou, porque aquela lona de proteção provavelmente deve ter derretido. Aquilo está sendo uma fumaça, senhora presidente, com certeza tóxica, que nem moscas tem mais lá. E aquela fumaça está vindo para o lado da Taciana ali, onde mora o pessoal ali. Então, está todo mundo reclamando daquilo lá. A priori, a gente não deve culpar ninguém, tem que verificar o assunto. Agora, a prefeitura deve ter tomado uma providência quanto a isso, quanto a esse incêndio. Ah, de que forma? Não sei, problema deles, tem que dar um jeito de apagar. Porque aquilo é um crime ambiental de uma proporção absurda, o que está acontecendo lá. Então, até os próprios funcionários lá, eles, quando vira o vento, eles não conseguem ficar lá na entrada lá, por causa da fumaça. Até eu fui lá hoje, tirei umas fotos, e eu falei com o secretário hoje, com o cabelo, segundo eles vão tomar uma providência. A única maneira que tem para resolver aquilo lá hoje, senhor presidente, infelizmente, é aterrar o aterro sanitário. É uma brincadeira um negócio desse, né? Quer dizer, não vai ter mais aterro sanitário. Capitão, que está um lixão lá já. Mas, assim, vai ser, bem dizer, extinto para poder resolver esse problema. Então, é um problema grave o que está acontecendo ali, correndo o risco de pular fogo nas propriedades rurais ao seu redor, que vai dar um prejuízo absurdo para os proprietários rurais que tem ali, tem fazendas vizinhas, que, com criação de gado e tudo. Então, a gente quer que a prefeitura tome providência contra aquilo e resolva aquele problema lá, porque não vai ficar deixando queimar aquilo agora eternamente, aquilo vai demorar meses e meses queimando. Então, a gente quer que se resolva isso, que as pessoas lá não fiquem cheirando aquela fumaça, que, com certeza, vai fazer mal para a saúde delas. É só isso, senhora presidente.
Com a palavra, vereadora Salete.
Gostaria de dizer que o dia que este incêndio foi um incêndio criminoso, foi colocado fogo lá, e eu estava bem naquele dia fazendo BO a respeito do desfalque que havia acontecido na minha conta no Banco Sicredi, e o secretário estava lá fazendo o BO, tá, a respeito deste incêndio criminoso que colocaram no aterro sanitário. E ainda eu conversando com ele, ele falou: Salete, estão todos os bombeiros lá, mas vai ser difícil. A gente já adicionou o bombeiro para estar lá, né, o corpo de bombeiro, mas o corpo de bombeiro mesmo diz que, por enquanto, não tem condições de fazer nada. Então, foi isso que o secretário falou para mim de agricultura, foi feito o BO. Bem no dia, eu esperei ele ainda terminar fazer o BO dele a respeito do aterro sanitário para mim fazer o meu a respeito do que tinha acontecido no Sicredi. Então, quer dizer, as providências que aqui o nobre colega está se referindo foram tomadas, conforme a lei exige, foram tomadas. Agora, tem que esperar um laudo do bombeiro, do Corpo de Bombeiros para ver quais serão as próximas providências a serem tomadas. Mas foi um incêndio criminoso.
Com a palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente, nobres pares, assessora jurídica, assessora desta casa, tia Cida, e todas as pessoas fazem presente. Olha, nós temos acompanhado constantemente lá, fazendo visitas ao aterro sanitário, e nós temos cobrado, né, sempre providências quanto à manutenção, à fiscalização daquele aterro. E, evidentemente, vereador Paulão, que aquilo ali é uma ação criminosa gigantesca contra o meio ambiente, né? E isso trará vários danos, senhor presidente, em relação... Imagina só se eu acredito que vai queimar aquela lona de proteção, não é? E isso vai acarretar em sérios danos ambientais, porque todo aquele gás produzido pelo lixo, ele vai penetrar no lençol freático. Então, além disso, vereadora Salete, eu acho que a SEMA deve ser imediatamente, não sei se já foi comunicado, eles têm que acompanhar isso passo a passo para que pune as pessoas que cometeram esse ato criminoso. Eu quero ceder a parte ao vereador Paulão, senhor presidente.
Senhor presidente, o que a gente questiona não é quem foi ou quem deixou de ser. B.O. não apaga fogo. B.O. não evita das pessoas estar cheirando aquela fumaça lá. A polícia não vai lá com B.O. apagar o fogo. A prefeitura tem que tomar posição, vai ter que se gastar bastante lá para se apagar aquilo lá, mas tem que apagar, tem que tomar providência. O que não pode é ficar do jeito que está. O B.O. está feito, mas o fogo está queimando. E daí? Então, o que tem que fazer é resolver aquele problema para aquelas pessoas não ficarem cheirando aquela fumaça tóxica que de lá sai, e mesmo que tivesse pessoas lá, está correndo risco as propriedades ao seu redor, e crime ambiental em qualquer lugar do mundo.
Só para finalizar, senhor presidente, ali nas próprias lagoas ali embaixo, fizemos indicação para a questão da limpeza em torno da vegetação nativa que está acumulada ali, no sentido de proteger, principalmente essa lona, né, que tem ali. Todo o churume é depositado ali, que passa ali para o centro de tratamento, depois cai na natureza novamente. Então, só para deixar isso assim, atento, que esse assunto deve ser apurado pela SEMA também, para evitar justamente que futuros gestores aí possam ser punidos e responder por uma ação criminosa dessa aí. Seriam as minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente. O aterro sanitário, eu comparo ele quando você, um executivo, consegue uma fábrica de rapadura para uma comunidade onde não tem cana, uma fábrica de farinha onde não tem mandioca. Aí você constrói um aterro sanitário, mas não tem um recurso devido para que seja destinado anualmente ao aterro sanitário. Porque a manutenção é muito cara. Hoje a gente sabe da necessidade que tem de uma construção de uma cédula nova. E na secretaria lá, auxiliando a Secretaria de Infraestrutura, a gente viu quão que é caro se fazer uma cédula nova. E a prefeitura não tem de onde é o dinheiro. A verdade é essa. Mas é necessário e tem que fazer. O prefeito está lá, é problema dele. Tudo bem. Agora aqui, como sugestão... não sei se seria o caso, mas eu acho que a gente tinha que pensar em criar um fundo para o aterro sanitário de Juína, destinando aí uma mínima porcentagem da arrecadação anual para que fosse todo ano destinado diretamente a esse fundo, sem poder ser remanejado ou mexido, porque não é só o lixão lá em si que influencia. Como o vereador Paulão falou, está queimando, está incomodando quem está ali ao redor. Tivemos aquela preocupação em não dar aquela área para o símeno com medo de causar odores ruins para pessoas que estão lá próximas. Então, a gente teve todo esse cuidado de buscar uma alternativa, né, de que não fosse prejudicar ninguém lá. Mas o aterro é muito além disso. O aterro sanitário lá é onde você faz a limpeza total da cidade. E é o local destinado a levar as entulhas para lá, esse lixo. Então, a gente tem que ter uma manutenção mais correta, sim. Eu concordo com os vereadores que colocou aqui. O fogo, se foi pessoas que causaram ou não, ou se foi ocasional, onde tem muito material inflamado, às vezes acontece mesmo de ocasionar um fogo, ou até uma bituca de cigarro pode acontecer. Mas, enfim, como o vereador falou, foi feito o B.O., precisamos tomar providência para que não possa atingir a população ao redor. Mas eu ainda continuo falando. Eu acho que a prefeitura deveria ter um recurso destinado somente à manutenção do aterro, futuras ampliações e mais o que fosse necessário para poder continuar com o aterro. Porque não é só fazer o aterro, tem que ter a manutenção correta.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, senhor jurídico, tia Cida, coordenadora e público nesse momento, imprensa, o DEN, nosso companheiro. E esse aterro sanitário é um problema sério, né? No outro levantamento que teve do assentamento Juinão com o juiz Sakamoto, que teve em 2010, quando teve um levantamento, foi constatado que aquele lixão, a forma que foi implantado aquele lixão próximo, duas nascentes d'água, ele está incorretamente, isso foi relatado pelo outro juiz. Nesse outro levantamento de novo, no assentamento Juinão, de novo com a doutora Adriana, onde veio os agrônomos do Intermat, eles foram lá pessoalmente ver o dono proprietário, onde relatou de novo em conversa paralela que aquele lixão não poderia estar ali, próximo de duas nascentes d'água ali, próximo. Então, a situação daquele lixão, e o dono da terra também questionou também que não foi pago aquele terreno até hoje. Eu não sei disso. Não deu tempo de eu correr atrás para ver se foi pago ou não, mas dizer ele falou assim que não foi pago ainda aquele terreno até hoje, foi depositado um valor simbólico, né, para o decreto de desapropriação, e não foi pago aquele lixão. Então, aquele lixão hoje é um problema sério dentro do município de Juína, onde a gente tem que ter um investimento muito alto na construção de nova cela, né, que foi relatado pelo próximo prefeito que ia ser feito muito antes atrás, mas a gente sabe que o recurso é alto e não tem dinheiro para isso. A gente tem de rever alguns conceitos, porque a coleta de lixo nós pagamos através dentro do PTU e através da coleta de lixo ela é para investimento e dentro do aterro sanitário. Então, a gente tem de rever essa forma da coleta de lixo, que forma mais viável que seja, para que realmente a gente tenha investimento e recurso para que os próximos gestores não pequem no mesmo que nós estamos sofrendo. Então, a gente tem de rever esses conceitos para que realmente a gente consiga dar andamento no aterro sanitário ou buscar recurso fora para nós fazer o novo aterro sanitário, que não é fácil. Mas o aterro sanitário hoje é um problema para o município e cada vez está prejudicando mais. Eu acredito que nenhum prefeito vai conseguir levantar de novo esse aterro sanitário da forma que a lei nos permite. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de também dar minha sugestão a respeito. Eu acredito que a gente tem uma legislação, que é a legislação do DAIS, que é a 604, se não me falha a memória, que ela determina a execução de um plano de trabalho e parte dos recursos, se tiver excedente, que sejam aplicados na questão do meio ambiente, em ações do meio ambiente. Então, parte desse recurso poderia ser destinada desde que esteja contemplado dentro de um plano, não é uma coisa aleatória. É dentro do plano de desenvolvimento do DAIS que existe essa possibilidade. Eu digo isso, vereador Robson, porque hoje, surpreendentemente, eu descobri uma lei de 1997, quando então era o prefeito Ságuas Moraes, foi feita uma lei que criou o Fundo da Agricultura. E esse fundo até hoje sequer recebeu, pelo menos não se tem notícia que tenha recurso nesse fundo. Tem o Fundo da Criança e Adolescente também, era para estar destinando um recurso, e esses fundos são criados e aí não existe esse recurso nos fundos. Inclusive agora nós nos debruçamos em cima do PPA, né, e do LDO. Nesses dias de estudo, o vereador Sandro, vereadora Nádia, agradeço, a vereadora Salé também veio o primeiro dia, e ali também essa questão do fundo não está contemplada com recurso nenhum. Ele está aberto para uma possibilidade de buscar recurso fora, mas recurso do município, o orçamento é muito apertado, muito mesmo, e aí compromete. Então, a gente vê a importância dessa indicação do vereador Paulo Tiepo, né, a preocupação dela, e que nós possamos também cobrar uma posição para que se resolva o problema, além de ter feito, então, esse BO, mas também uma ação mais efetiva para corrigir esse problema. Que tal? Sim, vereadora Salete. Então, é nosso papel também é cobrar, né? É um dos nossos papéis e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu coloco a indicação de número 215/2016 do vereador Paulo Tiepo em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 216/2016. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indico a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com o qual é secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de fazer patrulhamento e reforma de pontes na comunidade Salete.
Eu coloco a indicação número 216/2016, vereador Ailton Barbosa de Oliveira, em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora presidente, essa indicação foi feita aos pedidos do morador lá da comunidade Salete, que já foi feito quase todas as linhas, né? E a comunidade Salete ainda não foi feito serviço de patrulhamento. Então, a gente pede aí ao secretário de obra que tenha ali uma máquina acabando ali na linha Caiabi, né? E aí tem ainda tanto ali a comunidade Salete como também a linha G, um pedacinho, uns 10 quilômetros da linha G, que falta fazer o patrulhamento. E a gente quer aí reforçar sobre essas pontes, porque a Secretaria de Obra já está fazendo uma ponte ali no Rio Areia, né? É uma ponte ali de 14 metros. E essa reforma de ponte é lá na frente, onde é que liga a linha 8 até ali no Marim. Então, é só para reforçar que eles estão fazendo uma ponte ali já na comunidade Salete, uma ponte de qualidade. É uma coisa que todo mundo estava esperando, que a Secretaria de Obras realizasse esse trabalho nessa ponte ali. E eles foram lá, fizeram um desvio e conseguiram madeiramento e estão fazendo uma ponte ali fazendo com bate-estaca, né? Uma ponte, se a prefeitura fosse comprar madeira quadrada para colocar ali, você ia gastar uns 150, 200 mil para fazer uma ponte daquela. Então, a equipe da Secretaria de Obra está fazendo ali com recurso da prefeitura e eu tenho certeza que vai ficar uma ponte muito boa naquela localidade.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 216/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 217/2016. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de fazer reforma na ponte em frente à propriedade do senhor Lobato, na linha Flor da Serra, comunidade Santa Marta.
Eu coloco a indicação de número 217/2016 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 218/2016. Autores. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de fazer reabertura e patrulhamento na linha 1, no travessão que sai da propriedade do senhor Dito do Queijo.
Coloca a indicação de número 218/2016, vereador Ailton Barbosa de Oliveira, em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 219/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Ivani Cardoso Dalla Valle e Antônio Munhoz Sanches. Indica seu excelente senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia à secretária municipal de Educação e Cultura, Isabel Zaniolo, a necessidade de buscar junto ao PAR plano de ação articuladas a oportunidade de elaborar projeto para a construção de mais uma creche no módulo 5 ou ampliação de salas das existentes.
Eu coloco a indicação de número 219/2016, da vereadora Nadilei Teixeira Soares Teixeira e outros, em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhora Presidente, essa indicação, alguns dias atrás, fiz um requerimento à Secretaria de Educação e pedindo nesse requerimento que me fossem elencados todos os programas e projetos elencados pelo Plano de Ações Articuladas, pelo PAR, que são deliberações feitas pelo FNDE. E aí eu recebi esse relatório, e aqui o que me pasmou aqui é que estão elencados aqui 24 ações, mas as ações, a maioria delas aqui, são todas da gestão anterior. Então, o que o prefeito ou o secretário ou secretária deixou aqui é de elencar são os planos e os projetos para o futuro. Então, o que nós temos aqui são coisas que já aconteceram ou outras coisas, construções que estão paradas, exemplos de ar-condicionado sem instalação, exemplo as salas lá da Filadélfia que está sem terminar, exemplo da quadra da Paulo Freire que está sem terminar, exemplo da escola do módulo 6 que está sem terminar. Então, tem várias outras coisas elencadas aqui, reforma da construção da Dom Franco Dalla Valle, reforma da construção da Menino Jesus, tudo coisas que já foi feita, coisas da gestão passada. E o que eu fiquei pasma é que não vi aqui programas, projetos elencados dentro do PAR para o futuro. E aqui, o PAR, a gente trabalha com projeção para frente, para o futuro. O que vai ficar para o próximo gestor trabalhar dentro da educação, a não ser o que já foi feito. Então, o que eu estou pedindo aqui é que seja construído mais uma creche ali. Nós temos o módulo 5, ele tem mais de 8 mil habitantes hoje. Todo mundo sabe da deficiência que é as creches ali, por falta de vagas, porque não tem local. Muitas vezes é alocado as salas ali da comunidade católica ali para poder fazer, usar como sala de aula. Outra, a mesma coisa ali na creche, na CI, Nosso Lar, no bairro Padre do Ilho. Então, eu fiquei pasma de ver que não foram feitas elencados novos projetos e programas para os próximos anos. E aí, agora, pelo que eu sei, nos últimos 6 meses desse ano, abre-se novamente aqui, né, a ferramenta aqui para estar se elencando nesse último semestre aqui desse ano de 2016. Então, o que eu estou pedindo aí é que se veja certinho o que se precisa para a educação dentro do município e que se faça isso. Busque lá o recurso, o próprio FNDE, ela dispõe ali de programas ali da pró-infância ali para poder construir, né, outras creches, para poder buscar recursos para reforma, para compra de utensílio, para cursos de professores e capacitação. Então, o que a gente está pedindo aqui é que a hora que se abrir agora, novamente, né, seja assegurado isso daqui, para que o próximo gestor, o próximo prefeito, tenha com que trabalhar, né, tenha com que melhorar, porque se a gente não buscar, as coisas não acontecem.
Com a palavra, vereador Erickson.
Bom, em relação à indicação da vereadora, é interessante, porque já é um projeto da Secretaria de Educação ter a creche, não só do módulo 5, mas também mais uma no módulo 6, a palmiteira principalmente. Mas o que eu quero dizer à vereadora, que está pasmada, é pasmo eu dela fazer uma cobrança à Secretaria Municipal de Educação sem saber muito bem como funciona o PAR. Então, até sugiro a gente convocar o pessoal responsável pelo PAR, porque não é só fazer um projeto, só ter um pensamento e chegar e colocar no PAR. O PAR, existem as abas, vereador Neguinho, que dá encaminhamento. Por exemplo, ampliação, nós temos já um projeto pronto. Assim que abrir o PAR, é colocado 5 salas na Menino Jesus, 5 salas na Dom Franco, 5 salas na Luiz Felipe, 5 salas na Criança Feliz. E não na Bruno Leonardo, no módulo 5, porque lá tem uma questão ambiental. Então, a aba do PAR, ela abre e você coloca. Não é fazer um planejamento e você jogar tudo lá dentro, não. Tá? Tive na Undime, quando fui secretário, conversei com vários ministros e tive presente discutindo sobre PAR. Então, se os vereadores assim entender, convoca uma pessoa responsável pelo PAR para explicar como funciona. Não é só vontade do secretário ou do prefeito enfiar a goela abaixo o PAR. O PAR é diferente. Ele abre a hora que quer. E nesses dois últimos anos, com esse governo que nós tivemos, o PAR ficou trancado e não abriu para colocar mais nada. Tá? Era isso. Obrigado.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, esta é uma busca constante. A gente que convive com a sociedade, né, com as comunidades, aí em busca de... com as pessoas que sempre se colocam e procuram a gente, vereador Erickson, em relação a oportunidade, a uma vaga. Né? Então, é necessário que isso esteja caminhando, né, ou a gestão pública esteja caminhando, eu acho que em consonância com a necessidade da comunidade. Eu, sinceramente, muitas vezes, eu fico com o sentimento à flor da pele quando eu vejo uma mãe vim à procura de uma vaga para uma criança e saber que lá não tem. Ela deseja trabalhar, ela deseja ter uma oportunidade de vida melhor e não encontra apoio, né, no poder público, que é o responsável direto por essas ações, né, para dar oportunidades a ela. Então, de qualquer forma, vereador Nadirene, a gente tem que batalhar atrás disso e seja lá de que forma for, o poder público, né, nós aqui que temos a prefeitura, o executivo, nessa ação direta, a gente poder, nesse momento, implementar algo que seja algo para amadurecer lá no futuro, né, vir ações concretas para atender a essas famílias. Né. Hoje, eu só vi pelo um balanço meio apanhado, só o número de esperas que tem cadastrado passa de 200 pessoas aguardando uma vaga. Né? Só na questão de berçário, tem mais de 30 crianças aguardando, ou seja, dá equivalente a duas salas, sem encontrar as mães que nem vão atrás, porque nem adianta. Né? Então, a gente precisa preparar o município, né? Sabemos das problemáticas todas, mas nós temos que estar com essa visão lá adiante de poder fazer alguma coisa em benefício às famílias que mais precisam. Né? Seriam as minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Robson.
Só para contribuir, a gente fica vendo a discussão entre os vereadores e muitas vezes a gente vê aqui o embate entre PT, PSDB, que são nossos colegas aqui presentes, querendo saber que a gestão anterior colocou, a gestão atual não colocou. O que está falido no Brasil é o sistema político. A população tem que estar em primeiro lugar em tudo. Infelizmente, isso acontece. As obras que foram feitas aí na gestão anterior agora, nos últimos 12 anos, são obras, a maioria, faraônicas, enormes, que serviram simplesmente para serem superfaturadas, para roubar o dinheiro do brasileiro. E hoje, como o vereador Sandro colocou, concordo com ele, falta vaga em creche, falta vaga em escola, falta vaga em hospital, falta vaga em UTI. Falta tudo. Você pode ver aí, eu já cansei de falar aqui, municípios com recurso próprio do Brasil, 98% não conseguem fazer nada se não for com recurso do governo federal. Que infelizmente o governo federal deixa na mão de Câmara de Deputados emendas para serem destinadas para municípios. onde num país que não tem aquele voto partidário, distrital, eles acabam levando para os municípios onde tem a sua base eleitoral e deixando aqueles municípios que, onde ele não obteve voto e deixou de eleger, infelizmente, algum deputado federal, necessitado de vários projetos nesse sentido que os vereadores aqui colocaram. Então, acho que enquanto o Brasil não mudar o sistema de distribuição de recursos para os municípios do Brasil, aprovando projetos que seriam feitos pela Secretaria de Planejamento, pela equipe de arquiteto e engenheiros da prefeitura, levados diretamente a cada ministério em Brasília, no seu segmento, para que fossem analisados e aprovados e verem a real necessidade de cada município, as coisas não vão mudar. Desse jeito aí, está em crise o país, corta ou para, não está legal, tira da saúde, não está legal, só vai no bolso do povo. Vocês podem ver como são os cortes. Isso sempre foi do Brasil, em todas as gestões que se passou. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Lembrar, Robson, que o programa do governo federal era ampliação de várias creches. Não foi só de uma, não, de várias creches. Dizer também que no governo Hermes Bergamin, quando assumiu, havia necessidade de mais vagas nas creches, mas não é porque a gente está aqui diante do nosso colega Erickson, mas foram abertas mais de 600 vagas. Hoje, Sandro, a demanda já é também de umas 250 a 300 vagas novamente. O povo está crescendo em Juína, está nascendo criança aí. E aí a gente realmente também precisa dessas vagas. Mas só para lembrar que isso não é só o governo municipal responsável. Vem desde lá de cima, a falha está lá. As creches que eram para ser implantadas dentro do estado do Mato Grosso, praticamente muito poucas foram implantadas. E nós aqui em Juína, não deixa de ser uma realidade também com relação a isso. Como o Robson falou, muitas vezes o próprio município não tem recursos próprios para estar construindo essas creches. Então, e essa história do PAR não é incapacidade de ninguém, não. A gente que já mexeu com educação, sabe que tem aquele momento lá que abre-se a oportunidade de você estar inserindo esses projetos, essas demandas.
Com a palavra o vereador Ailton.
Eu quero dizer que a indicação da vereadora Nádia é muito importante, que o módulo 5, né, já está ali com mais de 10 mil habitantes, né, e hoje tem várias pessoas, né, precisando ali de vaga de creche. Essa semana mesmo a gente estava conversando com senador Wellington Fagundes, e eles estão querendo mudar o sistema de distribuir os recursos para os municípios. Por quê? O governo coloca lá, eu vou construir 1.000 creches. Né? Aí o que acontece? Aí acaba não fazendo essas creches, né? Essas creches ficam paradas. E também, o que é que está acontecendo? Eles estão aí, a contrapartida dos municípios é muito grande. Aí os municípios não estão aguentando mais. Você vem um dinheiro, aí vem aquela contrapartida, os municípios estão tudo falidos, aí eles não dão conta, aí você faz uma creche, começa a fazer, quando chega na hora do recurso do município, o município não tem onde tirar o dinheiro. Então, tem de melhorar a liberação desses recursos. Então, o senador Hélio Fagundes está trabalhando em cima disso para que aconteça no nosso Brasil. E é que nem estava o Michel Temer, estava nas comissões conversando com os deputados, né, para resolver, principalmente, primeiro, essas obras paradas. Então, não sair liberando obra. Primeiro, vamos terminar as obras paradas, para depois trabalhar em cima das outras, né? Então, eu acredito, se o governo federal fazer um planejamento junto com os senadores, com os deputados, eu acho que futuramente nós vamos poder ter aí todas as crianças nas creches do nosso Brasil.
Vereador Geraldo.
Eu queria falar também a respeito. A gente sabe que a demanda do município é grande a respeito de creche. A gente sabe que os programas de governo federal muitas vezes faz um programa só para fazer uma politicagem e falta de responsabilidade desses programas realmente com dinheiro hábito para realmente ajudar os municípios, ajudar aquelas famílias que mais precisam de uma creche. Quando deu o início da creche da Paduilho, eu fui atrás da governo da creche da Palmiteira e o próprio programa até não dá o termo de uma creche e não abre para outra. Então, felizmente, né, não vai conseguir outra creche mesmo, até não dar o termo da creche da Paduilho. Eu gostei até da fala do senador Wellington, porque tem de mudar esses programas do governo federal, um programa com responsabilidade para os municípios. Todos os recursos que vêm, não só de creche, mas de todos os investimentos que vêm de programa de governo federal, tem de vir com responsabilidade para ajudar os municípios a desenvolver e nós conseguir fazer creche terminar, fazer colégio terminar, fazer casa popular terminar, todos os programas de governo que nós inicia e termina. Não mandar dinheiro pelas metades, porque a gente vê muitas vezes o governo federal e o governo de estado também cria alguns programas e depois sacrifica os municípios para colocar contrapartida. Então, os municípios hoje estão praticamente falidos, não tem recurso para colocar tanto contrapartida e nós vemos o município não desenvolvendo. Então, é uma discussão que tem que ser discutida, não aqui nessa casa, que nós estamos discutindo aqui, isso não vai resolver o problema, porque é do governo federal, que nós temos que estar cobrando nossos senadores, deputados federais, para que realmente esse debate, a discussão, seja lá para que realmente possa estar ajudando os nossos municípios.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Eu vejo, assim, que a indicação da vereadora é de grande importância para o nosso município, porque a gente sabe que cada pai que coloca um filho na creche, ele quer um bom atendimento, e isso a gente não podemos clamar dos nossos professores. O que a gente quer é que dá atendimento a todas as crianças do nosso município, que é melhoria na creche de expansão, que aumenta mais creche, aumenta mais espaço, para que todos os pais têm direito de colocar os seus filhos, porque senão fica assim,
vereadora,
tenho direito...
Vereadora, eu gostaria de uma parte na sua fala, por favor.
Eu tenho direito, depois de cedo, vereadora, eu tenho direito de colocar meu filho, o outro não tem o direito. Eu acho que os direitos são os iguais. Tanto Pedro como Paulo, preto, branco, tem rico ou pobre, tem que ter os mesmos direitos de ter seu filho na creche, porque uma das vantagens da creche, porque foi feita uma pesquisa, filho que estuda, entra na creche desde pequeno, o desenvolvimento de mente dele é superior de quem fica dentro de casa. Então, ele aprende mais a desenvolver a sua mente e tenho certeza que traz grande melhoria no seu dia a dia, no seu futuro. E quando se fala também de creche, de governo federal, de governo estadual, governo estadual também, municipal, eu vejo assim o comodismo, porque eu vejo assim vários outros municípios que teve creche, posto de saúde, da outra gestão, e tudo conseguiu concluir. E nós, Juína, nós estamos enterrados. Castanheira tem uma escola lá no assentamento que está em ponto de terminação, tem a ponte que está terminando lá, se não me engano, inaugura, já, se não inaugura, está para inaugurar. A creche foi concluída lá, e Juína, nós estamos aqui embargados. Eu vejo assim, se nossos prefeitos que ganhar a prefeitura, ficar só aqui dentro, Juína vai se enterrar cada vez mais. Porque prefeito tem que estar aqui no estado, tem que estar lá em Brasília, aproveitando as oportunidades de projeto e trazer para o nosso município, para o nosso desenvolvimento. Esse é um dever de qualquer prefeito que for eleito. Não ficar aqui só dentro de Juína, olhando fazenda e olhando garimpo e esquecer dos problemas sociais, que é um compromisso dele. Pode falar, vereadora.
Só questionar, nobres colegas vereadores, que eu fico triste, mas demasiadamente triste, quando eu ouço nobres colegas aqui dizer que o nosso município está falido. Se está falido, quem faliu? Porque os projetos vieram, recursos vieram, muitos recursos ficaram em conta corrente e não foram usados. Então, quem faliu o município? Olha a situação que nós estamos, gente. Agora, cobrar, quando dizer que o Pará agora não, porque o vereador porque é de partido A, ou porque o vereador está de partido B, porque tem que falar mesmo, senhor vereador Robson. Não me interessa se eu sou do partido A, se o Erickson é do partido B, nós estamos aqui para cobrar desenvolvimento, sim, cobrar projeto, porque sem projeto não vai adiante. Não adianta abrir isso aqui, abrir lá a janela do PAR para poder você elencar lá programas e projetos, se não tiver. Se não tiver projeto, não vai mesmo, não vai acontecer creche, não vai acontecer escola, não vai acontecer asfalto, não vai acontecer iluminação pública, não vai acontecer segurança. Tem que ter projeto e tem que se saber programar para o futuro. É isso que o plano plurianual que nós, eu, a vereadora Ivani, o Sandro, estivemos com o contador e o controlador da prefeitura estudando aqui por 2 dias. Sabem quantos vereadores tinha? Eu, ela e o Sandro. E um dia a vereadora Salete veio na parte da manhã e um pedacinho da parte da tarde. E os outros 2 dias nós tivemos que trabalhar sozinhos para poder ver secretaria por secretaria, o que se tinha, o que se poderia fazer e o que poderia buscar para frente. Então, eu acho que nós ficar aqui falando que o município está falido, porque isso é falido, eu não acredito. O meu município de Juína, por quem eu trabalho e eu cobro do meu executivo, não está falido. E quando está falido, a gente vê... A gente vê ali as casas populares, por exemplo, que era para poder vender um terreno, para poder vender um terreno, para poder construir aquelas casinhas, não tinha como. Aí o recurso estava aí, na conta aí para poder fazer, e o município é falido. Faça-me o favor.
Mais algum vereador a respeito desse assunto? Eu pediria ao senhor que se mantenha em silêncio, senão vamos ter que pedir para o senhor se retirar. Não tem condições, depois o senhor faz essa pergunta aqui, nesse momento não é possível. Tá, depois o senhor pergunta. Mais algum vereador que gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria só de dizer assim, que eu fiquei muito feliz com a fala do Erickson, nos relatando que já existem vários projetos prontos para ser colocados no PAR, que é o Programa de Plano de Ações Articuladas, que assegura todos os recursos para a educação. Então, a vereadora Nádia conhece bem, que ela já participou, o vereador Sandro também participou dessa comissão, mas nem todos nós temos o conhecimento suficiente. E me entristece muito, Geraldinho, quando você fala que tem que acabar com isso. O Rosa também parece que cita que tem que deixar na mão dos deputados para repassar. Não foi você, né, vereador? Então, desculpa. Foi o Geraldinho, que é que tem que... esses programas que não funcionam, que vai e que fica. Não é assim. Eu acho que o programa tem que funcionar para ter equanimidade, que é isso que você colocou. De repente, o município que tem influência política recebe o recurso. E aquele que está mais distante, que tem pouca população, fica à mercê da sorte. Então, tendo esses programas, que são programas que vão te dar uma dimensão e atender equanimamente toda a população. Então, é isso que nós precisamos, que seja atendido sem você estar olhando se é do lado A, se é do lado B. Importante é que se atenda a população de uma forma que conforme as suas necessidades. E nós temos, como a vereadora Nádia apresentou aqui, como nós acompanhamos nessa indicação, várias demandas que precisam ser atendidas, mas eu vejo que algumas já estão contempladas nos planos que já foi apontado ali pelo vereador Erickson, e a gente gostaria, então, só mais um minutinho, da gente estar trazendo para cá, de repente, a equipe do PAR, pessoal responsável, e fazer uma reunião com os vereadores para que a gente tenha conhecimento e realmente saiba o que está assegurado até aqui e o que a gente precisa daqui para frente. Essa é a minha posição. Eu dou uma parte para a vereadora Salete.
Infelizmente, Vani, não é só no nosso município que acontece isso. Eu tenho a minha neta, que você acompanhou, você conhece. Ela tem 5 anos, vai fazer 6 anos em janeiro, fevereiro. E esses 5 anos, ela está esperando uma vaga no Distrito Federal, tanto ela quanto o meu netinho de 2 anos, esperando uma vaga, 5 anos, esperando uma vaga, tá? Para entrar numa creche. Então, a gente está... colocou-se ela numa escola particular porque não sai, não tem. Tem mais de 5 milhões esperando. Então, é essa criança. O que vai acontecer? Nesse nosso caso, a gente realmente ainda pode estar pagando, né? A gente se distribucha de lá para cá e dá um jeito de pagar. Mas e as pessoas que não têm condições de pagar isso daí? A criança fica, desde que nasce, até 6 anos para poder conseguir entrar dentro de uma escola. A coisa está preta mesmo, e ela está mais preta lá em cima. Está bem preta. Tá só para completar, não que a gente não seja a favor, pelo contrário, nós educadoras queremos que cada vez mais abram creche, abram escolas, que tenha, as crianças tenham oportunidade de a gente estar formando cidadãos aí aptos para ser o dia da manhã os nossos gestores, que não tenham tanta dificuldade o futuro dessas crianças. Mas, infelizmente, a burocracia é grande e a máquina não está andando conforme o deveria estar andando.
Ok, vereador Salete. É só assim que nós, enquanto juinenses, temos que pensar nos nossos, né, na nossa população. É claro que gostaria que lá em Brasília, em qualquer lugar desse país, a gente tivesse as condições necessárias para atender com dignidade toda a população, indistintamente. Mas nós, nossa obrigação, enquanto vereador, nós legislamos dentro do perímetro urbano do município, não fora daqui. Portanto, nossa reivindicação é justa e a gente espera a aprovação agora. Eu coloco, então, a indicação 219/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 220/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura e secretário municipal de planejamento, a necessidade e oportunidade de conscientizar a população quanto à construção de calçada nos passeios das ruas asfaltadas e quanto à limpeza de terrenos baldios e outros, conforme determina a lei número 1137/2009.
Eu coloco a indicação de número 220/2016, vereador Nadilei Soares Teixeira, em discussão. Com a palavra, vereador Nadilei.
Senhora presidente, eu estou apenas colocando mais uma vez, né, essa indicação. Essa semana, caminhando ali pelo módulo 5, algumas pessoas estão aproveitando o tempo de seca, né, para poder estar fazendo ali uma outra calçada. E então, a gente... foi questionada, por que não conscientizar e fazer uma campanha para que todo mundo que já tem o asfalto, né, e o meio fio pronto, né, na sua rua, não faz então a sua calçada para poder estar colaborando com o município. Então, a gente está colocando mais uma vez aí, né, essa indicação, e também, né, quanto à limpeza dos terrenos. Muita gente agora espera a seca e vai lá, mete fogo lá no terreno, no meio do mato, gera um desconforto, um problema tremendo para os vizinhos, para as pessoas que andam na rua. E nós temos uma lei aqui que é a 1137/2009, que ela determina ali, né, a limpeza desses terrenos, e não é com fogo, não. É ir lá, carpio, dá um jeito lá e deixar o seu terreno limpo. E a gente tem que estar conscientizando, o município precisa estar conscientizando a população de manter os seus terrenos limpos e aproveitar agora esse período de seca, mas sem atear fogo no seu terreno ali baldio.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
É de grande valia o que a vereadora está falando. A gente também já fez nessa casa de leis, né, Ivani? Se lembra bem isso? E a gente já também, nos meios de comunicação, falou, pediu. E realmente existe essa lei. Só que quando eu fui cobrar essa lei para ser implantada no município, esbarrou o seguinte: pouco pessoal para estar indo e cobrando do cidadão, porque a lei existe. Quem tem já o meio fio tem que fazer a calçada. Agora, se os próximos asfaltos vier já com a calçada embutida, é outra coisa. Mas quem tem esses meio fio já colocado e asfalto já passou, já deveria até na outra gestão ter feito. Tem gente aí que tem mais de 20 anos que tem o meio fio, sei lá, que passou na frente da casa e até hoje não fez a calçada. Então, eu acho de grande valia, sim. A gente já fez em outra oportunidade isso aqui. Com relação aos terrenos baldios, tem que tomar muito cuidado, tem que fazer a limpeza, também concordo, você entendeu? Principalmente quando vier o período de águas aí, onde esses terrenos vão estar cheios de lixo, de coisa arada toda, que vai estar proliferando novamente a dengue, que graças a Deus nós praticamente eliminamos dentro do nosso município. Então, a gente tem que realmente cobrar. E eu acho que, Ivani, eu acho que cada um de nós, a partir do momento que a gente estiver usando os meios de comunicação, está falando da importância de cada um cidadão que tem o seu terreno baldio limpar, de quem tem a sua calçada e que já passou meio fio e asfalto ali, que faça a sua calçada, vai fazendo devagarzinho, mas faça.
Mais algum vereador? Vereador Valdemar.
Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Tem coisas que eu concordo incentivar, fazer uma campanha, mas tem coisas que eu não concordo. Porque quem tem seu terreno, ele sabe que tem que zelar. Não adianta cobrar executivo. Se eu tenho um terreno, eu tenho que cuidar dele, tenho que limpar ele. Eu sei que tem que limpar. Por isso que muitos brasileiros, hoje o brasileiro é cheio de multa. É que para cuidar da própria obrigação tem que estar penalizando para fazer. Não é conscientizar que tem a lei, sabe que fez o assalto, tem que fazer a calçada, faça. Tem seu lote, se está sujo, não construiu, é porque não precisa dele. Porque se precisar, zela. Eu desconcordo com certo tipo de incentivo. Tem que se incentivar naquilo que as pessoas não têm o conhecimento. Mas no que tem o conhecimento, tem que pôr para executar. Existe a lei? Executa. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 220/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 221/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade de trocar da troca de lâmpadas nos postes da rua Geron Silveira Neve, pois muitas estão queimadas e com defeitos.
Eu coloco a indicação de número 221/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Essa indicação é só um pedido ali dos moradores ali daquela rua, de alguns moradores que me encontraram, e aí está pedindo porque muita gente atravessa aquela ponte ali para poder vir para a cidade, para poder estudar à noite, e encontra as dificuldades, né, com alguns postes ali, com as lâmpadas queimadas. Então é só uma reivindicação aí de moradores da rua, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Robson.
Eu quero aproveitar aqui a indicação da vereadora, que nessa gestão foram poucas as indicações em relação à iluminação pública, porque o serviço que o Edson Cortez tem feito frente à sua empresa, né, um serviço muito bacana, e vem atendendo as demandas da sociedade. Mas espero agora que, no período eleitoral, não venha atrapalhar, né, vereadora, que ele continue com o seu trabalho de qualidade que vem sendo feito e atenda a indicação da vereadora. Eu mesmo vou estar pessoalmente conversando com ele e pedindo para ele lá, o Edson. Eu, se eu não me engano, foram a segunda ou terceira indicação de iluminação que teve aqui, porque na gestão passada era toda a sessão tinha pedido para colocar lâmpada em ruas. Parabéns, Edson.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
O Robson, todas as vezes onde eu passei e vi uma lâmpada queimada, eu liguei para o Edson e o Edson foi no outro dia ou naquele mesmo dia trocar as lâmpadas. Então, eu acredito que a gente só dá uma ligadinha para ele que ele vai lá trocar as lâmpadas que estão queimadas.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 221 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade. Não tendo explicações pessoais, eu gostaria apenas de dar dois recadinhos. O primeiro seria sobre o regimento interno, que nós concluímos uma revisão. Já a vereadora Elzira Salete, o vereador Erickson já pediram cópia. Está disponível nos seus e-mails, a gente encaminhou por e-mail, para que cada um possa fazer uma leitura, uma análise e, se necessário, sugerir alguma emenda. Tá? Então, está em tempo, nós vamos deixar uns 15 dias aí para que seja feito esse trabalho e, posteriormente, já vamos encaminhar para as comissões, para que as comissões dêem o parecer. Ok? Então, eu peço aí também a contribuição dos senhores, porque é um documento base da nossa Casa de Leis, é o nosso catecismo, nossa lei maior, tem que ser bem feito, tem que ser bem elaborado, e tinha algumas coisas que estavam precisando de melhoria, né? Esperamos ter feito um bom trabalho, né? Mas vai depender agora da avaliação de vocês. Também eu gostaria de dizer que não fiz o convite ainda para a senhora Janilce, ela me pediu para que ela possa vir aqui na quarta-feira. Ela é a chefe ali do Ciretran, para a gente saber sobre o que está acontecendo, que a coisa está difícil, o atendimento ali, né? E a gente trazer ela para uma conversa, então, eu queria ver com os senhores se quarta-feira da manhã, para ela fica bom, se os senhores também poderão participar dessa reunião. Marcamos para as 8 horas da manhã, pode ser. Quem puder, né? É importante que compareça, eu sei que está todo mundo correndo aí atrás do seu voto, mas é importante que compareça, porque tem alguns questionamentos a fazer para ela. No mais, eu acredito que desejar a todos uma boa semana, um bom trabalho, que foi dispensar explicações, vereador. Então, desejamos a todos, agradecemos imensamente a presença, César, né? Obrigado, obrigado pela presença de vocês. Desejo uma boa semana e dou por encerrada a nossa sessão.